trazer o país com desigualdades. Uma delas é o próprio espaço urbano que expressa as moradias, a falta de infraestrutura nas cidades. Um pouco desse tema nós vamos tratar com Elizabeth França. Ela é arquiteta e secretária adjunta de habitação do município de São Paulo e atualmente é diretora de habitação da CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo. A arquiteta urbanista Elizabeth França fez palestra ontem na Universidade Estadual de Maringá e nós vamos conversar com ela agora. Senhora Elizabeth, bom dia.
Bom dia, Gilson. Tudo bom?
Tudo bem. E a cidade é quase que uma expressão muito do que é a sociedade de uma forma geral. E no Brasil, as cidades brasileiras, São Paulo, onde a senhora tem aí um papel importante na administração do espaço urbano, é uma cidade cheia de contradições, talvez uma expressão um pouco do que o Brasil é. O Brasil caminha para superar um pouco essa desigualdade, essa marginalidade urbana que é expressa no espaço urbano, na moradia urbana?
Eu acredito que sim. Nós estamos, os que trabalham com esse tema, fazendo grandes esforços para tentar melhorar esses bairros mais carentes e a construção de novas habitações sociais. Acredito que nesse novo século a gente tem caminhado com boa vontade. Claro que com dificuldades em cada momento, né? Mas temos andado para frente.
Quando a gente fala de andar um pouco para frente, tem uma coisa que andou para frente do Brasil, que é, no caso, a própria construção civil e o mercado imobiliário. A gente vê aí o quanto que a especulação imobiliária cresceu no país, graças a essa febre na construção e financiamento da casa própria, até o próprio Minha Casa Minha Vida acabou contribuindo para isso. A senhora considera que o que atrapalha um pouco essa democracia do espaço urbano é essa valorização imobiliária, esse mercado imobiliário?
A valorização do espaço, ela sempre é um obstáculo para a construção de moradias para a população de baixa renda. Então, você tem instrumentos que os planos diretores utilizam, né? Você gravar com museus, zonas especiais de interesse social, certas áreas da cidade, tentando garantir um espaço para que a cidade não fique uma cidade só para um setor da sociedade, né? Camadas mais ricas, digamos assim. Então, existe um conjunto enorme de instrumentos jurídicos que hoje possibilitam que o ambiente seja mais democrático e convivo, né, diferentes níveis de renda conjuntamente, que é o importante na cidade, né, porque senão você fica com a cidade muito uniforme, sem grandes perspectivas.
A senhora considera que na arquitetura, na formação do arquiteto, se discute muito pouco hoje isso?
Eu concordo, se discute muito pouco. O arquiteto ainda, o nosso currículo, ele ainda é um pouco, entre aspas, elitista, né? Aquele profissional que ainda trabalha para clientes de maior poder aquisitivo. Mas as escolas, como essa experiência que a gente está vivendo hoje aqui na UEM, os estudantes estão propondo, numa área da cidade, habitação de interesse social. Então, as escolas estão buscando mudar esse perfil, os arquitetos atendendo essa grande clientela de mais baixa renda. Também um desafio para a nossa profissão da arquitetura, né, e nossas entidades profissionais.
Como é que a arquitetura, o arquiteto, o próprio poder público municipal em especial, pode fazer com que a população discuta isso também com o ouvido de quem precisa, de quem necessita? Quer dizer, a gente precisa ouvir quem necessita, né? É possível criar um espaço de discussão onde a população que necessita da moradia, de um espaço mais amplo dentro da cidade, possa ser ouvida e discutir democraticamente isso?
Eu acho que não é tão possível. Na minha opinião, é obrigatório que cada intervenção que você faça, seja para melhoria de um bairro, para você criar um novo bairro onde algumas pessoas vão ser reassentadas ou vai ser oferecida uma nova moradia para baixa renda, você tem que falar com a comunidade, com certeza, porque ela tem demandas super especiais, particulares. Você só ouve se a comunidade é uma creche, uma escola, um posto de saúde, um equipamento cultural, quais as demandas que ela tem. Quando você não ouve a comunidade, você tem problemas de médio e longo prazo. Que são esses conjuntos habitacionais que não foram debatidos, foram feitos de uma forma sem a participação, e você transforma depois em bairros é quase que inadministrável. Acho que é obrigatória essa participação.
A opinião da senhora sobre o programa Minha Casa Minha Vida, do governo?
Sim, ele é um programa que ele, na fase 1 e 2, juntou vários recursos e trouxe muito recurso para a construção da habitação, das faixas 1 e 2. Eu acredito que agora na faixa 3, que deve ser lançada em breve, ele já incorpore algumas das críticas que haviam sido feitas. Os bairros têm que ter comércio, têm que ter equipamentos públicos, têm que ser não distantes da cidade, né? Você não pode fazer habitação que demande depois das prefeituras uma série de investimentos que elas não conseguem fazer, que é transporte, equipamento, infraestrutura. Então, acredito que nessa fase 3 isso será aperfeiçoado.
Ou seja, a gente tem aquele discurso da casa, mas não é simplesmente a casa para morar. Tem que ter uma infraestrutura, uma condição de vida no bairro onde se instalam essas casas.
É que a gente fala, a minha casa, a minha vida, ela dá casa, mas não dá cidade. E a cidade fica por conta dos prefeitos, e as prefeituras sempre são as entidades mais pobres, né? Com pequenos orçamentos, e no fim elas ficam responsáveis por administrar um patrimônio muito difícil de administrar. Então você tem que levar transporte, moradia e um montão de equipamentos necessários para que se transforme numa cidade. Como os prefeitos têm reclamado muito disso, eu acredito que essa terceira fase mude isso para um modelo mais próximo à realidade das prefeituras. Que hoje as nossas prefeituras estão com um orçamento muito limitado, né? Qualquer prefeito hoje está com dificuldade grande até de pagar a própria folha de pagamento.
Elizabeth, eu queria fazer uma última pergunta para você, que eu sempre gosto de perguntar para os arquitetos urbanistas, que acho importante no país que viveu esse crescimento econômico, o aumento do número de automóveis, e discute hoje de forma muito séria a mobilidade urbana, que envolve as populações de baixa renda, que tem cada vez mais dificuldade em relação a esse tema, visto o que está acontecendo em São Paulo. Como é que você avalia hoje a mobilidade urbana no país, nas grandes cidades?
Até ontem nós estávamos conversando com os alunos. Eu acho que está mudando essa cultura do carro individual no Brasil, com certeza. As pessoas estão ficando mais conscientes, então um número enorme de cidades começou a buscar soluções para o transporte público, né, para melhoria. É claro que sempre leva um tempo, porque só são soluções de alto custo, mas você também vê cidades implantando redes de ciclovias, que é importante, que é a tomada dos espaços públicos, e a população se organizando de todas as formas para ocupar os espaços, né? Não só os parques, mas a gente vê fechamentos de ruas. Então, acho que isso ligado com as decisões aí de diminuir a poluição e pensar no mundo sustentável, né? Essas duas coisas, obviamente, caminham juntas, tem elevado o nível de consciência da população para buscar outras alternativas que não o carro individual. Obviamente, lembrando que não é fácil, a gente não vai mudar em 2 anos uma cultura de cidades preparadas para carros individuais. Mas existe, sem dúvida, uma mudança do padrão que vigorou até os anos 2000 no Brasil.
Senhora Elizabeth França, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigada a vocês e bom dia para todos os ouvintes da CB.
Conversei com a urbanista, arquiteta urbanista Elizabeth França. Ela é ex-secretária adjunta de habitação do município de São Paulo. Atualmente está à frente, é diretora da habitação do CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo. Nós falamos um pouco sobre as moradias para a população de baixa renda, a falta de infraestrutura nesses ambientes construídos para essa população, e acabamos fechando a nossa conversa falando sobre mobilidade urbana no Brasil.